from that fateful day when stinking bits of slime first crawled from the sea and shouted to the cold stars, I am man. Our greatest dread has always been the knowledge of our own mortality. But tonight, we shall hurl the gauntlet of science into the frightful face of death itself. Tonight, we shall ascend into the heavens. We shall mock the earthquake. We shall command the thunders and penetrate into the very womb of impervious nature herself.
Fala aí, galera, voltando à nossa programação normal aqui no PFC. Começamos a partir de março a publicar dois episódios, como normalmente fazíamos, e este é o episódio número 237. A gente traz hoje uma comédia, um filme do Mel Brooks chamado O Jovem Frankenstein. Como você pode ver pelo nome, é uma paródia a filmes de Frankenstein lançados pela Universal nos anos 30. Vamos contar essa história. Mas antes, uma nota triste. Entre a gravação deste episódio e esta publicação, aqui em 1º de março, a gente recebeu a notícia que faleceu o ator Gene Hackman em circunstâncias ainda misteriosas. Morreu também a esposa dele e um cachorro, mas o fato é que ele faz aqui um pequeno papel neste filme e, curiosamente, a gente gravou este episódio e logo em seguida ele faleceu. Então estamos deixando aqui essa nota. O episódio não foi construído para ser uma homenagem ao Gene Hackman, mas por coincidência tem este detalhe envolvendo aqui a produção deste áudio. Antes de começar esse episódio, cabem aquelas ressalvas. A gente tem aproveitado para citar as músicas que a gente utiliza ao longo deste áudio. Então a gente usou aqui trilhas sonoras do compositor John Morris, que faz a trilha sonora do filme, e no final a gente encerra com a brilhante Ella Fitzgerald cantando Putting on the Ritz, composição do também brilhante Irving Berlin. Todas as músicas que você ouvir aqui no nosso podcast têm os direitos reservados para os atuais detentores desses direitos autorais. E o nosso objetivo aqui não é infringir esses direitos, mas a gente usa elas aqui de forma a ilustrar o trabalho de seus autores. E é claro, aqui não tem nenhum fim lucrativo, é apenas um trabalho de fã, fazendo aí o que eles chamam de fair use, usando as obras de outras pessoas só para ilustrar um trabalho aqui, que no caso é um trabalho de crítica, de cinema, de tentar entender melhor um pouco o que é essa arte, e é claro que faz parte dela a trilha sonora. Galera, se você quiser ouvir mais episódios do PFC, procura a gente no seu agregador de podcast ou vai no Spotify. Você pode encontrar também nosso canal no YouTube, procure Podcast Filmes Clássicos. Lá tem lives, outros vídeos que a gente gravou e a gente costuma publicar os episódios por lá também. Se você quiser entrar na nossa comunidade no Facebook, procura Alexandre Cataldo ou Fred Sanjuro, porque a comunidade é oculta, então você tem que pedir acesso para ingressar. Não esquece de dar likes nas nossas redes sociais, avaliar a gente no iTunes e também no Spotify, que agora você pode dar umas estrelinhas para o canal e pode também deixar comentários se quiser falar diretamente com a gente. E por fim, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br.
Hearts and kidneys are tinker toys. I'm talking about the central nervous system.
But sir,
I am a scientist, not a philosopher. You have more chance of reanimating this scalpel than you have of mending a broken nervous system.
But what about your grandfather's work, sir?
My grandfather's work was doo-doo! Class is dismissed.
Então, galera, vamos começar mais um episódio. Dessa vez a gente vai falar de um filme, O Jovem Frankenstein, Young Frankenstein, né, de 1974. Para isso, temos aqui uma volta no nosso episódio. Pedro Bizelli, músico, cinéfilo, é claro. Seja bem-vindo, Pedro.
Opa, obrigado, Fred.
Tudo bem?
Obrigado também, Alexandre, pela volta aqui. Tudo bem? A gente estava lembrando aqui, né, que eu estou fazendo agora a minha oitava
participação.
Participação, né? Eu sou um colaborador antigo.
É.
Que participa eventualmente, mas eu acompanho faz tempo.
Sempre presente.
É verdade.
Alexandre Cataldo, fala, Alexandre, voltando a gravar, hein, cara? Hiato, estamos de volta.
Tudo bom, Fred? Pedro, bem-vindo mais uma vez, sempre uma honra ter você aqui. A gente estava conversando com o Fred, que você, além de estar sempre pronto, né? Eu não lembro, eu acho que nenhuma vez você recusou nenhum assunto ali, tudo bem variado, né? Cinema russo, japonês, francês, brasileiro, americano, pau para toda obra.
Isso aí, eu tava falando aqui em off, né, mas vamos deixar registrado, você é o convidado que mais participou, fora o que a gente chama lá dos membros fundadores, né, os Founding Fathers, os colaboradores que a gente tem eventualmente, que são já colaboradores frequentes agora, né, o Fábio, o William, o Rafael, o Tony, o Hugo.
Sim, sim.
Então, você é o primeirão e depois dessa galera.
Oitavo
episódio.
Maravilha.
Para comemorar com a gente aqui, vamos fingir que estamos comemorando, né? Os 50 anos que completaram no ano passado do filme, né? Não esse ano, estamos em 2025, mas ano passado esse filme fez 50 anos. É o filme lançado no ano que eu nasci, inclusive, 74. E eu não sei vocês, mas para mim é um dos meus filmes de comédia preferidos e eu estava refletindo sobre isso. Pra mim, acho que é o melhor filme de Frankenstein. E olha que eu já vi alguns, hein? Eu já vi alguns filmes de Frankenstein, principalmente esses clássicos aí da Universal, né? O Frankenstein, a noiva de Frankenstein, Frankenstein contra o lobisomem, o filho de Frankenstein. Eu já vi alguns. Já vi alguns da Hammer também, né? Uhum. O Peter Cushing com Christopher Lee e tal. Vi aquele com Robert De Niro, né? O Frankenstein de Mary Shelley. Mas, assim, para mim é o meu preferido de Frankenstein. Não sei como é que vocês classificam esse filme.
Ah, eu tava falando aqui com a minha esposa que eu tava revendo, né, o filme agora há pouco, né? Que apesar de ser um filme que você vê que eles estão tirando sarro dos filmes, né, de terror e um pouco de si mesmos ali fazendo o filme, mas é um filme incrivelmente bem feito, todos os aspectos, não só técnico do filme, né, mas as atuações, é muito bem acabado, né, por ser um filme de sátira e tal, né, e ter é um filme muito bem pensado, né, assim, em termos de produção mesmo, né, por ser também um filme de terror, independente de ser uma comédia, né, a produção é incrível e como é... Você vê que eles não economizaram no filme, né? Porque é que é inevitável você comparar com outras produções, assim, por exemplo, seria aqui no Brasil uma porno chanchada, uma coisa mais que aparentemente seria um filme que tira um pouco de sal de si mesmo, que não se leva a sério, entre aspas, né? Mas aqui você tem essa mistura de uma alta produção, né? Pessoas muito competentes em todas as etapas do filme, né? Isso fica muito claro na montagem, tudo o filme é...
Sim, roteiro muito bem feito, fotografia,
muito bem feito, Então, o filme é sem falhas, né? Estava revendo agora e alguns aspectos que talvez eu não tinha levado tanto em conta quando eu tinha visto... Acho que eu vi umas 4 vezes esse filme. As primeiras vezes que foi lá atrás, na adolescência, eu vi esse filme, né? Algumas vezes, né?
Eu acho que eu já vi mais, mas você tocou num ponto importante... que é essa questão da construção do filme, que eu acho que ele não funcionaria como ele funciona se ele fosse uma paródia mal acabada, vamos dizer assim. Se ele não tivesse esse elemento de parodiar até o estilo de filme de terror da Universal da década de 30, entendeu? Se ele não conseguisse fazer essa conexão, e ele faz com as pessoas que conhecem esse tipo de filme, né? Ele funciona muito mais por causa disso, né?
Então isso aí que você falou, que acha que é o teu preferido, eu não sei avaliar isso, não tinha pensado sobre isso, não vou dizer que é nem que não é. Mas quando você compara, e lógico, esse filme bebe, é uma paródia e uma homenagem, né, do terror clássico, principalmente dos filmes Frankenstein, né, o de 31 e mais os derivados, A Noiva de Frankenstein, O Filho de Frankenstein, até tem aquele personagem do policial, né, sem o braço, ou com o braço de madeira, que é o personagem lá do Son of Frankenstein, de 39. Mas... lógico que tem essa relação de homenagem, sátira, mas como aqueles filmes, isso aí é o que a gente sempre comenta, foi comentado lá atrás, né, quando a gente fez o episódio do terror dos filmes do terror clássico Universal, que aqueles filmes, aos olhos de hoje, não são mais aterrorizantes, não são mais filmes de terror, são praticamente filmes cômicos. Não cômico propriamente, mas são filmes que você se diverte vendo. Você dá risada com algumas coisas que ficaram toscas, envelheceram mal. Né? Então, nesse sentido, é bem natural que você veja o Jovem Frankenstein, que foi uma boa produção, como o Pedro falou, né? Que traz o melhor daqueles filmes lá, só que dando aquele tom de sátira, mas com uma qualidade até melhor. Né? Então, entendo perfeitamente. Eu só sei que eu adoro esse filme, apesar de que fazia muito tempo que eu não revia. Foi um prazer rever para o episódio. Nossa, é daqueles filmes que você fica com dezenas de falas, de cenas, de tiradas, que até meio que algumas se incorporam um pouco na sua, né, no seu vocabulário, no seu jargão. Adoro aquela do Igor ali, do What Hump, né? Qual corcunda?
Porra, aquela ali, cara, aquela cena, eu vou te falar, o que me mata naquela cena é a reação do Gene Wilder, né?
É até uma coisa recorrente a gente ler quando vai ver algo sobre esse filme, dizendo que o Marty Feldman, que faz o Igor, é o coração do filme e tal, mas eu tenho dificuldade de bater esse martelo, porque, claro, no mínimo, meio a meio ali, né? Ele e o Gene Wilder, os dois são fantásticos.
São, mas assim, o elenco todo funciona, né? A Madeleine Kahn tem o seu momento, o Peter
Talvez
Boyle...
Talvez a diferença, só como o Marty Feldman dizia, é que todo o resto do elenco precisava de, sei lá, horas na cadeira da maquiagem para ficar... E ele em 5 minutos estava pronto.
Só botava a capa lá, né? Porque aquele olho é dele mesmo, né?
É dele mesmo.
O meu, mais um pouco dessa questão aí do filme, né? Do legado do filme. O Mel Brooks diz que para ele o filme durou, né? Perdurou porque é um misto de comédia que tem o seu lado de emoção também, né? Então eu acho que ele consegue tocar nessa questão emocional, né? Tem momentos ali que você sente pela criatura, e nisso ele faz um balanço perfeito, e acho que ele captura essa essência do texto da Mary Shelley, né? Que no fundo o filme, apesar de ser uma paródia, mantém aquela ideia central do monstro, né? do ser que é visto como monstruoso, mas que no fundo está precisando de carinho, né? Tá buscando ser amado, né? Mas ele é visto como um freak, né? Então tem muito dessa coisa nesses outros filmes, né?
Esse é um dos grandes temas ali do filme, essa coisa da aceitação, né? do preconceito. Então, assim, guarda semelhança com diversos temas atualíssimos desde sempre. Então essa história não envelhece por conta disso, né? Tem toda essa coisa. E nesse caso, o personagem ali do monstro mesmo, né? Que é o Peter Boyle que faz, é até mais fácil você se apiedar dele, né? Se torcer por ele do que lá do Boris Karloff, né? Em 31, porque aqui ele... assim, ele não... Lá ele até pelo instinto, ele mata a criança, né?
É.
Joga no lago aqui, nem isso ele faz. Ele é totalmente bonzinho, não faz mal a ninguém. Ele só tem lá um...
E ele é
cômico,
né?
Só tem uma coisa,
né,
meio ameaçadora lá, principalmente para as mulheres. Aliás, é um ponto bem... controverso aí para o público atual.
Os dias de hoje não vai ser cancelado o filme. Mas é até porque o fato de ser um personagem cômico é claro que ajuda, né? E assim, e tem uma coisa mais bem explorada, talvez, do que em outros filmes, que aí também muitas vezes os outros filmes partem para esse lado do. De tentar atingir o terror, né, do monstro mesmo e tal, mas aqui você tem um personagem que tem uma grande compaixão para ele, né? Tem até na trilha de comentários, acho que o próprio Mel Brooks fala, né, que acaba que é uma história entre pai e filho, né? É a paternidade do personagem do Gene Wilder em relação ao monstro que ele cria, que ele trata quase que como se fosse um filho, né? Ele fala, ele é lindo e ele é meu, né? And he is mine, né?
He's hideous.
He's beautiful. And he is mine.
Daquela forma que ele fala, aí tem aquela cena que ele fica lá naquela cela, ele senta no colo do monstro, né? E fica lá... dando carinho pro monstro, você é um garoto bom, não sei o quê, e ele fica chorando, né? Quer dizer.
Cara, aquela cena também, né?
Tem toda a relação. E eu acho que, assim, na parte da comédia, ele caminha num limite do ridículo, né? Do beberal ridículo, um besterol quase ali.
É, meio besterol.
Né? Mas eu acho que ele fica numa linha tênue, e acho que ele não chega... Tem coisas que são, assim, muito... Você vê, cara, besteirada mesmo. Mas eu acho que tudo funciona ali, cara. Todas as piadas ali, tem uma ou outra que não funciona por falta de referência, né? Por exemplo, tem aquela piada do... Uma chave, né? Chave... Como é o nome daquela chave? Chave facão lá. Aquela tipo disjuntor, né?
Ah, sim.
Uhum. Naquele momento que o personagem do Igor, né, do Murray Feldman, faz aquela piada lá, liga aí, não sei o quê, eu que não vou ser o primeiro e tal. Aí ele liga, o negócio explode, aí ele fala lá, damn your eyes, não sei o quê. O Mel Brooks diz que aquilo ali é uma piada que as pessoas não entenderam, porque é referência a alguma coisa do cinema inglês lá, que era uma piada comum.
E aí tem talvez a primeira, não lembro se é a primeira, mas de vários momentos de quebra de quarta parede. O filme usa de vários recursinhos desses. Sim. Ali, né? O personagem conversa com a câmera. Eu lembro das transições, são muito marcantes, né? Ele mais uma vez remetendo ao cinema mudo, aquelas questões da íris, wipe. Wipe muito recorrente ali, que até dá um tom, às vezes, de um programa de humor com vários esquetes, assim, tipo, isso. Quando transfere de um esquete para o outro. Isso é bem legal. O ritmo, né? Porra, na comédia, o ritmo é tudo, né? Isso era algo muito importante para o Mel Brooks, né? A formação dele. Você sabia a importância. Porra, o ritmo ali é fantástico.
O ritmo dos diálogos, que é muito bom, e o ritmo da edição também, né? Por exemplo, aquela cena em que a personagem da Frau Blücher, né? ela fica tocando violino e ele fica na escada falando, então foi você que botou aquilo? Sim, então foi você que não sei o que.
Then it was you all the time. Yes! You played that music in the middle of the night.
Yes!
To get us into the laboratory.
Yes!
That was your cigar smoldering in the ashtray.
Yes!
And it was you who left my grandfather's book out for me to find.
Yes!
So that I would...
Yes!
Then you and Victor were...
Yes! Yes! Say it! Evos! My boyfriend!
Aquilo ali tem uma montagem que, né, faz a piada funcionar, né? Então, é um filme com um timing muito bom, assim, mas vamos...
Então, mas você falou do negócio da referência, tem realmente várias, eu acho que tem várias coisas do filme que até A gente tem mais piadas do que a gente consegue absorver.
Isso.
Essa própria da questão da Frau Blücher, que até é uma personagem que não aparece tanto, mas no começo, quando ela aparece, tem aquela cena que ela oferece lá um chá, quer não sei o quê, quer um...
Ovo maltine.
É, ovo maltine.
Would the doctor care for a brandy before retiring?
No. Thank you.
Some warm milk? Perhaps?
No, thank you very much. No thanks.
Ovaltine.
Nothing. Thank you. I'm a little tired.
Mas antes disso, tem uma hora que o Igor fica repetindo o nome dela. Depois que a gente entende, né, que ele repete o nome dela, porque ele sabe que a simples menção do nome dela faz os cavalos relincharem. A gente não entende muito bem isso, né? Aí tem aquela coisa, né? Vai o Mel Brooks ter que explicar, né? Ele diz que ele se inspirou no nome de um general prussiano na Batalha de Waterloo e tal, que era um nome que para ele soava bem. Como é que é? É Blücher. Mas parece que também Blücher em alemão significava cola, uma coisa assim. Então, a simples menção desse nome para os cavalos é como se estivesse ameaçando os cavalos: ó, vocês vão ser mandados para a fábrica de cola, vão virar, tipo aquela coisa do cachorro virar sabão.
Da carrocinha,
então,
né?
É, da carrocinha. Então, era como provocando os cavalos. Não sei, não, mas é o que talvez não faça tanto sentido na literalidade. Mas é engraçado. E o que não faz sentido na literalidade, basta o olhar, a expressão do Marty Feldman, principalmente, para ficar engraçado. Assim, até esse lance do disjuntor, para mim, funcionou, mesmo sem saber que aquilo ali era uma fala de outro lugar.
É, e essa coisa do ritmo que vocês falaram, acho que remete também ao passado do Mel Brooks, que é essa coisa meio de vaudeville, né? Aquele tipo de humor de teatro, né? De sketches, como você tinha comentado também, né? Que é uma cena em cima da outra. E uma coisa meio de sketch mesmo, né? De um monte de vaudeville que tem também, o Saturday Night Live, que vem dessa mesma matriz do humor norte-americano, né? Principalmente talvez de Nova York, que era aquela coisa de fazer aqueles teatros de entretenimento, que deu origem também ao musical, que é a mesma base, né? Tanto o vaudeville como o musical, eles têm essa origem no teatro. Começo do século XX, né, norte-americano, que tinha esse propósito de entreter, né? E tinha que ter essa sequência de gags, tinha que manter o público ali, né, senão o cara ia para outro.
É, e você vê que isso aí que você falou, o filme, ele, cada sequência, em cada momento você tem algum tom de comédia, uma comédia visual, uma, né, alguma coisa no diálogo, ou alguma coisa de interação, né, entre os personagens.
Aquela coisa de sketch mesmo, que eu
falei. E tem uma coisa inteligente que eles fazem também, é que você vê que os personagens, eles trocam assim, de função dentro de sequências, né? Então, geralmente tem um que é mais esquisito que o outro. Um tá meio que interpretando de forma séria, como se fosse um personagem sério, e o outro é mais maluco, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, aquela cena em que o personagem de Gene Wilder, né? O barão, o Von Frankenstein, né? Antes dele virar Frankenstein, mas o Frederick Frankenstein, o cirurgião, quando ele tá lá se despedindo da noiva, é a noiva que é afetada, que é malucona, né? Que é toda esquisita, não sei o quê. E ele tenta ser sério ali, né? Se despedir dela de forma séria. Mas mais adiante, quando ela volta e ela chega no castelo, ela tá mais do lado da seriedade, e aí o maluco é o Igor, né? O personagem do Mari Feldman, e ela tenta ficar mais séria e tem um personagem que é mais esquisito que ela naquele momento, entendeu? Então eles ficam meio que se alternando assim, e isso é muito bom, né? Vamos falar um pouco desse início aí, como é que surgiu essa ideia do filme, né? Porque o Gene Wilder, ele, enquanto ele tá filmando o Banzé no Oeste com o Mel Brooks, ele começa a escrever num caderninho dele lá É uma ideia que ele teve, que ele diz que ele sempre gostou dos filmes de Frankenstein, né? Quando ele tinha lá 9 anos, ele assistia, aquilo aterrorizava ele e tal. E ele teve essa ideia, ele botou um título lá, Young Frankenstein, e a ideia era o que seria se ele interpretasse um neto do barão von Frankenstein, que tinha vergonha, né? Repudiava,
rejeitava
essa, né? O legado, né? Essa ideia de tentar reanimar, né? Tecidos mortos, né? E tal. E aí ele escreve isso. Acho que depois ele recebe uma ligação. O agente dele chega para ele e fala assim: pô, será que o nosso próximo filme poderia ser envolver o Marty Feldman e o Peter Boyle? Que eram dois atores que tinham acabado de entrar para a equipe dele ali, né? Que ele estava agenciando. Tá? Eram novos clientes dele. E aí o Gene Wilder diz que, ó, tô escrevendo isso aqui. Ele tinha lá um tratamentozinho lá de, sei lá, 4 páginas, sei lá.
Quatro páginas
primeiro, né?
Era só a primeira cena, né?
É. E esse cara teria falado pra ele, pô, a gente pode ver se o Mel Brooks dirige, né? Mas aí ele fala, pô, eu acho difícil o Mel Brooks topar dirigir, porque o Mel Brooks só costuma fazer filme do texto dele, né? Que ele escreve o roteiro, né? Mas aí ele leva pro Mel Brooks, não, maneiro, gostei da ideia, vamos escrever isso juntos, né? E aí, a partir daí, o Mel Brooks entra no projeto e aí eles começam a escrever mesmo, né? Eles tentam levar pra Columbia primeiro, pra Columbia Pictures, mas eles queriam um orçamento acima de $2 milhões e eles não queriam. Eles achavam que o filme tinha que custar menos, não queriam se arriscar muito, né? E aí o produtor, que é o Michael Gruskoff, ele leva para um amigo dele na Fox, que é o Alan Ladd Jr., que a gente até falou um pouco dele, né? Quando a gente gravou... Qual foi o episódio? O Guerra nas Estrelas. Eu acho que você não estava nisso, mas a gente falou
um pouco... Eu escutei, falaram.
A gente falou do Alan Ladd Jr., que foi o cara que viabilizou lá o Guerra nas Estrelas, né? Dentro da Fox. E aí, de novo, o Alan Ladd Jr., ele tinha acabado de se tornar, em 73, o vice-presidente de assuntos criativos, Creative Affairs, na Fox. E ele falou, vamos fazer por mais de $2 milhões.
Agora, a relutância da Columbia foi principalmente pela questão do preto e branco, não foi?
Também, né?
Uma das razões principais é, né, que... Aquela coisa, né? Realmente, naquela época, fazer um filme preto e branco já começou a ser algo muito raro e tido como fadado a fracasso, né? Enfim, e aí na Fox, isso aí, ele... Além de ter liberado um orçamento maior ali pro o Alan Ladd Jr., né? O projeto, eles concordaram, né, com aquela coisa, e eles também facilitaram aquele acesso lá aos equipamentos, né, aos objetos de cena lá, que eram os equipamentos de laboratório dos filmes originais da Universal, da década de 30.
Tinha um cara aqui chamado Kenneth Strickfaden, que é o cara que inventou esses equipamentos para aqueles filmes, né? Frankenstein, a nova de Frankenstein, esses equipamentos aparecem. E o cara tinha ainda aquilo lá, né?
Sequência do laboratório toda, aquela coisa, subir do relâmpago, vai ser eletrocutado, aí o Igor desce em 1/10 de segundo.
What's the hurry? There's the possibility of electrocution. Do you understand? I say there's the possibility of electrocution. Do you understand?
I understand. Why are you shouting?
Did you tie off the kites?
Of course.
Aquilo ali tudo é sensacional, né? Sensacional. Eu acho que é a parte que a gente mais lembra no final, né? Principalmente naquele momento do... It's alive!
É o filme. É o limite ali do... tem muito nonsense também no filme, que eu acho muito bom, assim. É um estilo de comédia que me agrada, né? Mas aí, cara, eles começam a escrever para valer, né? Esse roteiro. O Mel Brooks assume ali um um papel mais preponderante na escrita do roteiro, mas, né, tudo ali no debate entre eles. Eles têm, parece que, uma grande divergência, né, que eles dizem que foi só um momento mesmo que eles mais brigaram assim por suas ideias, que foi naquela sequência do que o personagem de Gene Wilder vai apresentar o monstro, né, para a sociedade, né? E tem aquele show e tem aquele número musical, né? Então, naquele momento ali, aquilo é uma ideia do Gene Wilder, de apresentar o monstro daquele jeito, né? Eles fazem um número musical cantando e dançando uma música chamada Putting on the Ritz, né?
Uhum. Aquilo ali é um momento que, se você for pensar direitinho, é bastante bobo, né? Bobo, você imaginar.
É assim, ele é o limite do nonsense ali, né? Porque toda aquela sequência, né? Se você pensar até que no final os caras estão jogando alface, vegetais, tomate, quer dizer, os caras são cientistas, estão indo numa palestra lá, num negócio, né? Uma apresentação séria, e os caras, como é que os caras entraram com, né, alface, quando eles começam a jogar coisa no palco e tal. Mas aquilo ali, o Gene Wilder conta que o Mel Brooks não gostou e falou pra ele: olha, cara, essa cena aqui não dá, tu vai perder a plateia aqui, você exagerou e tal. E o Wilder começou a ficar com vermelho, né, assim, eles começaram a discutir. E depois chegou um momento, lá no meio da discussão, que o Mel Brooks interrompeu e falou: você tem razão, vamos filmar então, a cena tá dentro e tal. E aí, segundo o Gene Wilder, eu vi isso numa entrevista, né? É claro que tem várias versões para um monte de coisa, mas essa versão que eu vi é que o Mel Brooks falou para ele é o seguinte: eu, na verdade, não estava certo se essa ideia era uma boa ideia ou não. Então eu falei para você que eu não gostava porque eu queria ver o quanto você ia lutar por essa ideia. Se você lutasse muito por essa ideia, eu ia ter certeza que era uma ideia boa, então ia deixar lá. Mas também já li em outras fontes dizendo que o Mel Brooks falou, na verdade, o seguinte: beleza, a gente vai filmar, vamos deixar essa cena aí, mas vamos testar isso com o público, né? No primeiro screening lá que a gente fizer, a primeira exibição de teste, vamos ver se essa cena funciona, né? E eu gosto, cara, eu gosto dessa cena, apesar de ser um...
Sim, mas não, é divertida.
Porque também é uma paródia com os filmes musicais dos anos 30, né?
Exatamente.
Claro, pois é.
Então tem essa questão, sim, do Vaudeville aí que o Pedro citou também, né? Remete um pouco a esse momento ali da história.
É aquela coisa do sketch, isso está muito forte para mim. Eu tenho um sketch bem marcado, que é o do Gene Hackman, por exemplo, que é um barato, cara, é um barato aquela coisa, ele virar a sopa no monstro ali e queimar ele todo.
É que aquilo ali...
Depois ele tenta dar um charuto, também não dá certo e tal, e o monstro vai embora, pê da vida, ele: ah, eu ia fazer um expresso.
Where are you going? I was going to make espresso.
Então, aquilo ali é uma menção direta a uma cena do A Noiva de Frankenstein.
Isso, né? Exato. Uhum.
Tem uma cena com um cego.
Tem.
Também dá sopa, toma sopa com o Boris Karloff, né?
Mas essa é muito mais divertida.
É, com certeza.
Ah, aquela lá, também adoro aquela. Aquela eu vivo citando, que tem o famoso Alone... Bad.
É isso.
Também é um pouco engraçado, né?
Sim, sim. Então, mas o A Noiva de Frankenstein, ele tem alguma coisa de comédia ali também, né?
Sim.
Até do jeito que o filme termina e tal, quem viu vai lembrar. Então tem uma certa comédia ali também já nesse filme original de 35, né? O segundo da Universal, né?
Eu sempre gostei mais desse do que do original, lá de 31.
Mas o Gene Hackman, ele entra nesse projeto aí porque ele jogava tênis com o Gene Wilder e ele pediu, falou, pô, o que vocês estão fazendo? Ah, estão fazendo mais uma comédia? Pô, arruma um papel pra mim e tal, só um negocinho, rapidinho, só quero participar. Ele queria até ser um, tipo, um dos assistentes lá do policial, né, do detetive lá principal, do...
Inspetor.
É, Kent. Do inspetor, isso.
É, ele queria fazer uma comédia, principalmente, porque ele estava muito na sequência de filmes mais sérios, né? A Operação França,
Conversação. Ganhado Oscar, né?
Pela Conversação, eu não sei se é exatamente anterior ou posterior, é do mesmo ano,
né? Mas, de qualquer forma, ele já devia estar comprometido, né? Sabia que ia fazer mais um papel sério. E o engraçado é que as pessoas não... Na época, pouca gente percebeu que era o Gene Hackman. Então, depois é que o pessoal foi se tocando, falando, caraca, é o Gene Hackman ali, né?
É, e assim, o lance do expresso ali que ele fala no final da cena foi improviso, né? Fala, né? Ela tirou aquela, tipo, tava todo aquele script, né? Vamos servir a refeição, depois vamos tomar um licor, um charuto, não sei o quê. Tudo deu errado, né? Faltou o cafezinho.
O filme tem, né, muito disso de improviso, né? E aí... Quando fala improviso, geralmente a gente está falando deles improvisarem quando estão ensaiando, né? Então, o roteiro fala uma coisa, aí os atores vão ensaiar, e no ensaio eles acabam improvisando coisas que são incorporadas na hora que eles vão filmar mesmo, né? Então, por exemplo, aquela sequência na estação de trem, quando... O Frankenstein se despede da noiva e tem toda aquela coisa, aquela confusão de não beije os meus lábios, não sei o quê, o batom, não sei o quê. Ah, não mexe no cabelo, vai desmanchar o cabelo, não sei o quê. Não.
Tafetar, o vestido é de tafetar, não aperta muito,
isso, senão não aperta, vai senão vai amassar, vai, né?
My sweet love.
The hair, just been said.
Sorry.
I hope you like old-fashioned weddings.
I prefer old-fashioned wedding night.
You're incorrigible.
Does that mean you love me?
You bet your boots it does.
Oh, my only love.
Taffeta, darling.
Taffeta, sweetheart.
No, the dress is taffeta. It wrinkles so easily.
Oh.
All aboard!
Oh, there's that horrid man again. Well, hurry now. Before I make a fool of myself. Ah, the nails! Oh.
Sorry. Goodbye, darling.
Goodbye, Freddy.
E aí, no final, eles meio que... Eles improvisaram aquele negócio do cotovelo, né? De se despedir com o cotovelo. E a Madeline Kahn parece que improvisa aquela tosse. No final, que vem aquela fumaça, ela começa a tossir. Então, assim, os caras contribuíram muito, né? Dizem que o set foi muito legal, assim, né? O pessoal, quando não tava filmando, tava de folga, o pessoal vinha. Tipo, tinha dias que o Peter Boyle não filmava, ele tava de folga. Mas ele ia pro set para ver os outros, né? As outras cenas sendo feitas, sendo filmadas e tal. Dizem que chegaram até o cúmulo de, no final, Gene Wilder pedir para vamos fazer mais uma cena, mas o Gene não tem mais nenhuma cena no roteiro, né?
Não acabou o filme.
É.
Sim. Aliás, não sei, nesse DVD Brazuca aí, que já é um DVD antigo, né? É, tem alguns extras e tal, tem uma série de, acho que umas sete ou nove cenas excluídas. Tem bastante material, inclusive tem uma bem longa, que era uma cena da leitura do testamento, mais no começo do filme, porque realmente fica um negócio meio rápido demais, né? Ele recebe a visita, no meio da aula aparece lá o emissário lá que vai chamar ele, né, para a leitura do testamento, e daí a pouco ele já, para assumir a propriedade, e daí a pouco ele já está chegando lá, a gente já vê, corta para ele chegando, né? Na fumaceira lá, né? Que aliás já é um excesso visual ali, irônico, né? Aquela quantidade de fumaça quando chega na Transilvânia, não sei o quê. E outra que a gente nem percebe, ou percebe, mas deixa pra lá, né? Tem uma mistura aí de um Frankenstein com o Drácula.
Com o Drácula.
Né? Transilvânia do Drácula, porra. Não é do Drácula.
E todo mundo falando alemão, né? Na Transilvânia.
É. Pois é. Todo mundo falando alemão. Tem essa brincadeira com todos, quase todos esses filmes ali, né? Do período ali. Principalmente esses da Universal, por exemplo. É, tem aquela cena da reunião lá do vilarejo, né? Que os caras começam a ficar empolgados lá. Vamos atrás, o monstro voltou, não sei o quê. Aí um deles fala assim, a gente já passou 5 vezes por isso. 5 pesadelos anteriores. Os 5 pesadelos, segundo o Mel Brooks, eram 5 filmes de Frankenstein. Tudo bem que tinha bem mais, né? Se você for ver a história do personagem da Mary Shelley no cinema, anterior a 74, é mais do que isso. Mas ele estava se referindo, eu acho, ao Frankenstein, o novo de Frankenstein, o filho de Frankenstein, o fantasma de Frankenstein e o Frankenstein contra o Lobisomem, que eram filmes da Universal e acho que ainda tinha mais um.
Franquia oficial, né?
É. Então ele faz essa tirada, quer dizer, é o tipo de piada que você não reconhece assim, né? Você tem que...
Mas é interessante que essa coisa do vilarejo sair a caça para um linchamento, essa coisa toda, assim, isso está em vários filmes, né? Isso me lembra muito A Bela e a Fera, né? Tem aquele momento que eles... Que tem também a figura da fera, que é a mesma coisa do Frankenstein, né? É uma fera que tem uma humanidade ali dentro, que ninguém enxerga, e vai ser um percurso de aceitação, aquela coisa toda. Tem alguém que enxerga isso, né? E o consenso geral é de linchar, né? De matar, de prender, de acabar com aquela fera, né? E é a mesma coisa, né? E isso é um tema... relevantíssimo, além desse outro tema da questão da busca de identidade do próprio Frederick, né, que começa renegando o passado, a família, mas isso é até uma crítica que eu faço ao filme, muito abruptamente ele está engajado já na coisa, né? Principalmente depois que ele simplesmente visita aquele laboratório e vê aqueles equipamentos, e já entra na pilha de
fazer. Porque, no fundo, ele é um cientista, né? Depois que ele viu lá todo o documento ali, todo o relato do avô dele, né? Do avô dele, e ele viu que, porra, peraí, isso aqui pode fazer sentido, né? It could work, que ele fala, né? E você vê que só depois que ele consegue... reanimar lá a criatura, né? Ressuscitar aquele corpo, botar o cérebro, não sei o quê. E depois que ele consegue domar a criatura, naquela cena que eu falei, que ele tá sentado no colo, não sei o quê, um monstro...
Abnormal.
Depois do abnormal, né? Abnormal. Aí, depois daquilo tudo, é que ele realmente incorpora o Frankenstein, né? Ele até fala Frankenstein.
You and I are going to make the greatest single contribution to science since the creation of fire!
Dr. Frankenstein, are you all right?
My name is... Frankenstein!
A personagem da Terry Garr pergunta pra ele, tá tudo bem aí, Dr. Frankenstein? Aí ele fala, my name is Frankenstein. Quer dizer, ali ele vira ali o descendente do avô dele, né? Vira o neto mesmo, né? Mas isso demora um pouco, né? Não é tão rápido assim. Claro, ele entra, eu acho que é a curiosidade científica, né? Essa é a minha desculpa para aquela passagem rápida. Mas assim, se você pensar no que você falou aí, dessas cenas deletadas, o filme chegou até 2 horas e meia. O primeiro corte do filme tinha 2 horas e meia. E aí o Mel Brooks faz uma primeira exibição. Até uma coisa que ele fazia, né? Ele pegava as secretárias ali do estúdio. Então tinha gente passando na rua, ele puxava lá e falava, vem cá, vem, vem ver um pouco aqui o filme que eu tô fazendo, não sei o quê. Porque ele queria justamente testar com o público comum, né? Ele não queria levar o filme direto lá pros produtores, pros chefes do estúdio. Então ele testava as piadas. E aí, ô Pedro, algo que você falou, né? Também, né? Que isso é bem do Vaudeville, né? Lembra quando a gente fez o episódio dos Irmãos Marx?
Irmãos Marx, que é a mesma base, né?
É, fala um pouco aí. Eles faziam isso, né? Eles levavam as gags.
E falando de sketch, assim, sobre essas referências, eu tive uma impressão, aí vocês vão dizer se foi só minha, né? Que aquele inspetor Kent, que é o tal do Richard Hayden, que é um ator que eu não lembro de ter visto. Pô, ele lembra um pouco.
Não, ele é o Strangelove, né? É o Kenneth Mars, não é não? O ator?
Inspetor Kent, essa é que eu confundi.
É o Kenneth Mars. Do braço, de maneira?
Do braço, é. Ele não é uma coisa meio Doutor Strangelove, o Doutor Fantástico?
Total, né? Total.
Porque é a mesma coisa, né? O cara com o sotaquezão alemão, né?
É.
E chega com braço mecânico, um negócio meio... Do nada, né? O cara tem um braço... Aí depois é um negócio meio de pau, né? Achei que era mecânico, mas depois é um pouco de madeira.
E sai na mão do cara, né?
Sai na mão do cara.
No monstro, né?
Como eu comentei, ele foi inspirado num personagem do filho de Frankenstein, que era um inspetor sem braço. Interpretado, agora não vou lembrar o nome do ator, mas o Kenneth Mars, ele é sensacional também lá no outro filme do
Primavera para Hitler, né?
Que é Primavera para Hitler, ele faz o nazista, né, que escreveu a peça, não
é, que escreveu, né?
Ah, sim, é ele mesmo, ele faz aquele escreveu o nazista, que é o autor da peça, né?
Isso
é sensacional, lá também tá muito bem.
Acho que a gente pode até falar mais dos atores aí, né? Porque o Gene Wilder, cara, pra mim, ele é fenomenal, cara. Eu acho ele, assim, eu acho... Ele tem uma forma de se expressar e de passar muito fazendo pequenos gestos, né? Que, inclusive, o Mel Brooks, eu fico com o Billy Wilder na cabeça por causa do Gene Wilder, né? Me leva ao Billy Wilder. Mas o Mel Brooks... Diz que quando conheceu o Gene Wilder, ele estava numa peça de teatro. Estava fazendo uma peça e que ele tinha um papel importante lá. Eu esqueci o nome da peça. Mas ele foi ver por causa da Anne Bancroft, que era esposa do Mel Brooks. Né? E acho que a Anne Bancroft estava nessa peça também. Aí ele foi lá ver e tal e conheceu o Gene Wilder. E o Gene Wilder, ele ficava falando para o Mel Brooks, poxa... Não sei se as pessoas estão gostando da minha interpretação, porque elas ficam rindo do meu personagem. E aí o Mel Brooks teria dito para ele, você já se olhou no espelho? Isso é engraçado pra cacete. E ele é engraçado, assim, ele tem uma forma de se expressar, cara, ele faz pouco, assim, e porra, já me deixa rindo, cara. Essa cena... em que ele bate lá na corcunda do coisa, ele fala sério, né? Eu sou um cirurgião brilhante, eu posso consertar isso e tal. Aí o outro fala, que corcunda, né?
You know, I don't mean to embarrass you, but I'm a rather brilliant surgeon. Perhaps I could help you with that hump.
What hump?
Let's go!
E ele meio que... disfarça o constrangimento, ele olha pro lado, ele... E aí, vamos pra lá, não sei o que, ele corta, né? E ele faz isso o filme todo, cara. Aquela coisa meio babaca também, né? Mas eu gosto daquela cena que eles estão jantando e a Inga, né? A Terry Garr fala pra ele, doutor, você nem tocou na sua comida.
Legal,
ele enfia,
né,
a mão no prato, pronto, agora eu toquei, tá vendo? Um negócio tão infantil, entendeu?
É infantil, mas funciona muito bem.
Funciona muito bem. Então ele tem essas coisas, cara. Ele tem essa facilidade de transitar entre o infantil, o louco, né?
É infantil, mas essas piadas, elas têm um problema sério, né? Você vê isso aí, esse filme, você vê essa piada, o resto da vida, quando alguém falar, não tocou na comida, você vai lembrar desse negócio.
Isso,
não vai mais conseguir,
cara,
levar a sério uma frase dessa.
E ele tem um negócio que eu acho que ele faz muito bem também, é que ele pontua as frases. Aquela cena que você falou, que tá ele e a Cloris Leachman, né? Que é a Frau Blücher. Que também é excelente, né? Ela se transformou ali. Naquele, se você vê ela no...
Não, é bonita.
No filme lá do Bogdanovich, como é que é? A Última Sessão de Cinema.
Sim, que ela ganhou o Oscar,
que ela, né? Ganhou o Oscar. E vê ela aqui, você vê, cara, é a mesma pessoa, né? Você não consegue nem reconhecer. Mas aquela cena em que ela fica lá oferecendo coisa pra ele, ah, quer um licor? Aí eles ficam, um fica imitando o outro, né? Quer dizer, ela volta, ele volta. Eles ficam meio que... É quase um espelho ali, né? Aí ela volta, ele volta. Você quer um licor? Não. Aí ele começa a ficar puto, né? Aí ela volta, pergunta outra coisa. Você quer,
aquilo ali me parece até aqueles outtakes, sabe? Aquelas cenas que os atores acabam sempre rindo.
É, né?
É porque parece que eles estão brincando.
Parece que eles estão brincando. Estão
se divertindo.
Mas aquilo também foi meio improviso deles. Eu acho que no ensaio.
Nesse sentido.
E aí você vê que ele começa a ficar puto, né? A voz dele começa a ser alterada e ele pontua umas palavras, né? Ele dá o diálogo dele muito, muito assim, preciso. Ele aumenta a voz nas palavras certas, entendeu? Para causar, para ter um efeito cômico. Enfim, eu sou fã do Gene Wilder. Os filmes que eu vi com ele
também.
Geralmente, claro, manda, né? Muito bem, né?
Sempre muito lembrado pelo Willy Wonka, lá, original, né?
Pelo Willy Wonka, mas, pô, o Banzé no Oeste tá muito bem, no The Producers aí que você já citou, ele tá muito bem. No filme do Woody Allen, aqui eu já citei isso antes também, aquele Tudo Que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo, Mas Nunca Teve Coragem de Perguntar, que ele tá num sketch. E que ele faz um médico, né? Ele faz um psicólogo, um psiquiatra, e ele recebe um cara que está apaixonado por uma ovelha. E aí, quando o cara fala que está apaixonado pela ovelha, ele se retrai na cadeira assim, com um olhar, cara, que você... É inesquecível aquela porra ali. Procurem aquilo, vocês não viram.
Sim, sim, sim. Eu vi.
Ele, sem falar nada, cara, ele fica com uma expressão que, cara, é impossível tu não rir ali. Tipo, ele fica assim abismado com aquilo ali, mas ao mesmo tempo curioso e muito bom aquilo ali.
Aliás, antes de ouvir mais o Pedro, passar a palavra já, só queria lembrar aquilo que a gente até comentou em off, né, Fred? Que caberia tranquilamente fazer um episódio de diretor aí com trazendo 3 filmes, né? Apesar de ser um cara que dirigiu até poucos filmes, né? Acho que só 11, mas pelo menos esses 3, né? Primavera para Hitler, Banzé no Oeste e O Jovem Frankenstein. Então, assim, níveis bem parecidos, né? Eu sei que você prefere O Jovem Frankenstein, apesar do Primavera, pelo menos ser então, até mais engraçado. O próprio Mel Brooks dizia isso, ele sabia que o Primavera e o Banzé no Oeste eram mais engraçados, mas que propriamente assim, do que o Jovem Frankenstein, talvez no sentido do besteirol aí, né, do jovem já descambar para isso.
Mas eu acho que é mais por aí.
Um filme melhor, né? Mas caberia, a gente acabou não pensando nisso quando escolheu.
Tem aquele dos anos 70 também, é o Alta.
Alta Ansiedade, né? Adoro esse filme também, que esse é uma paródia muito. Também. Isso é que o Mel Brooks, ele meio que se notabiliza por conta disso, né? Porque ele faz paródias, né? O Banzé no Oeste é paródia de Western, né?
Sim.
O Jovem Frankenstein, a gente já tá falando aqui, a paródia dos filmes de terror da Universal dos anos 30. Ele
o próprio
faz
Primavera
depois
pode ser um pouco também uma paródia de musicais, mas pro final, isso, mas até também pode ser uma paródia de filmes de produtores, né? Como aquele, qual é aquele filme lá do Minelli? Eu sempre esqueço, Cidade dos anos 60, ali, 50, aliás.
Com Kirk Douglas, né?
Com Kirk Douglas, isso.
Eu esqueci o nome também. Mas, realmente, aí ele faz Spaceballs, ele faz o Robin Hood.
Spaceballs eu vi no cinema na
época. É, então...
Star Wars,
ele né? faz o Hollywood, ele faz o Alta Ansiedade, que se a gente fizesse uma trinca, certamente eu ia ser uma menção honrosa, porque eu adoro esse filme também, Alta Ansiedade. Que ele faz uma paródia de filmes do Hitchcock, né, cara?
Isso.
Filmes de suspense, então ele parodia os pássaros, ele parodia o Corpo que Cai... Né, o Intriga Internacional, vários outros filmes, Psicose, então,
pô... Acho que 2 anos depois desse, né?
É, e é com ele interpretando, né? É com ele interpretando, tem a Cloris Leachman.
Tem a Madeleine Kahn de novo,
tem,
né?
A Madeleine Kahn também, né? Que tá no Banzé e tá nesse aqui também.
É, eu acho que ele que inventou esse tipo de humor também... referência, né?
Eu não sei se ele inventou, mas ele populariza, né? Certamente.
Ele fez uma sequência de filmes assim, né?
Talvez foi quem trouxe pro cinema, né? Porque isso já era uma coisa muito de TV, talvez. Né?
Isso.
De Monty Python, de Saturday Night Live, eu não sei até a questão de data, ali, se é anterior, mas é tudo por ali, né? Anos 70. Mas ele consolida isso no cinema, mostrando, tem um público, né? Mas a História do Mundo, parte 1 também, né? Que, apesar de não ser, né? Mas tem
é, paródia de filme bíblico, né?
Cenas memoráveis. Aliás, lembrando que o nosso amigo Hugo Harris, no seu podcast Cinefili e Companhia, lá no começo, episódio 15, ele também fez um episódio sobre o jovem Frankenstein.
É verdade.
E eles falam bastante daquela cena famosa do História do Mundo, em que o Moisés desce com os 15 mandamentos. Eu trouxe para vocês os 15... Ops! Os 10!
É, então, ele acerta muito nessas coisas, né? E aí depois assim, mas eu acho que o período melhor do Mel Brooks está nesse início aí também, né? Eu acho que é onde ele obteve mais sucesso, né?
É, vai fazer 100 anos, né, ano que vem Mel Brooks, o filme.
Tomara, né? Tomara.
99.
Desejamos muita saúde.
É, tomara. Mas vamos voltar ao Frankenstein aqui para falar um pouco aí dessa coisa que o Pedro começou a falar, né? Que o filme é muito bem produzido. A gente gosta de falar dessas partes técnicas, né?
Trilha sonora.
Então, assim, tem a trilha sonora, que acho que é do. Acho que é John Morris, né? Acho que é o nome do compositor. Que é uma trilha também que, porra, funciona muito bem, assim, para pontuar alguns momentos, né? Até de forma cômica mesmo, né? Imitando o que se fazia lá atrás. É, a própria fotografia, que é de um cara chamado Gerald Hirschfeld, que também tem um elemento ali satírico, porque primeiro o Mel Brooks dá a entender a ele que quer que ele repita o look dos filmes da Universal dos anos 30, né? Então o cara começa a fazer isso, e em determinado momento o Mel Brooks chega para ele e fala, ó, cara, você não entendeu, eu quero que você exagere, você passe do ponto, porque eu também quero ironizar aquele estilo da época, né? E aí o cara não tinha entendido, não tinha se comunicado direito. E tem toda essa questão de usar íris, né, como você falou, os wipes, coisas que se usavam muito na época, né? E tem a parte da direção de arte do cara chamado Dale Hennessy, que também é sensacional, envolve toda essa questão dos objetos de cena que você falou, né? Desse cara, do Kenneth Strickfaden. Mas, porra, toda a recriação daquele castelo, né? Os interiores do castelo são muito inspirados. Inclusive, tem a sala do castelo, quando eu vi... Eu me lembrei do... Eu não sei se é do Drácula ou se é do próprio Frankenstein. Que é praticamente uma cópia. Eles copiaram a sala. E eu lembro disso porque quando eu fiz um daqueles vídeos lá do promocionais das nossas temporadas, não sei o quê, eu fiz uma brincadeira com os filmes de monstro. E eu usei um frame que era uma foto dessa sala. Então eu tenho ela na minha cabeça. Porque eu acabei botando os monstros ali, distribuí os monstros nesse frame. E, pô, é uma cópia exata, assim, tem um plano exato que é muito parecido quando eles entram, acho que pela primeira vez no castelo, né? Tem aquela coisa de subir a escada, né? E a Frau Blücher fala, ah, cuidado com as escadas e tal, elas podem ser perigosas. E aí tem uma primeira olhada ali do Gene Wilder pra câmera, assim, né? Meio que... aquilo é muito bom, né? Mas então esse trabalho de produção é sensacional. Eu acho que é uma grande virtude do filme. Se aquilo fosse mal feito, ou se fosse colorido, não ia funcionar, né?
É, essa tipo de comédia, né, que surge ali... nos anos 70, dá para dizer, tem muito a ver com aquela coisa também até da própria Nova Hollywood, né, contra a cultura, que é justamente essa coisa de você quebrar um pouco a coisa do cinema clássico, paradigmas ali, né, de você até ironizar. Né? Então, é um filme que em outra época não seria feito com esse tom que foi feito ali. Né? Eu acho que foi um momento realmente perfeito, esse humor ácido, né, tipo, da época mesmo, né, tem um cara que o William sempre fala dele, gosta do filme lá, o Lenny, aquele comediante que tem um filme, com Dustin Hoffman, da década de 70, eu imagino que seja, não conheço bem o trabalho do Lenny, né? Mas é o mesmo tipo de humor ácido e sarcástico, muito ligado a essa coisa do próprio Mel Brooks, né? Essa coxa de retalho de referências da época e atirando para tudo que é lado, ele traz um pouco de tudo ali, né? Até da política, né? Como ele fez lá no Primavera para Hitler, né? Tem uma sátira política também gritante ali, né? Aquela coisa de você endeusar ou zoar com a figura do nazismo, né? Do Hitler.
Então, que foi feito no filme de referência, que é aquele do Ernest Lubitsch, né? O Se Não Ser, né?
Exato, é verdade.
O que eu vejo um pouco pelo Vera para Hitler, acho que a base é meio isso, né? Também.
O Ser ou Não Ser, que aliás a gente já trouxe uma vez, acho que no Dicas Triplas, não foi, Fred?
Ser ou Não Ser, isso, a gente trouxe. É verdade, bem baseado nesse filme também. Acho que foi o William que trouxe, se não me engano.
Os caras fizeram na época, né? Então, né?
Pois é, muito mais confrontacional, né?
No meio da guerra.
É, muito mais corajoso.
Eu queria só lembrei de comentar uma coisa do Mart Feldman, né? O Mart Feldman que ele tinha realmente uma doença congênita, tal da oftalmopatia de Graves, né? Que fazia os olhos dele serem esbugalhados, assim, e ele enxergava, tinha uma visão lateral. Enfim, cara, assim, não há como você não da gargalhada, né? Não há como aquele cara não ser humorista, né? Realmente aquela coisa, ele precisava só de passar um pouquinho de pó no rosto ali para tava pronto para cena.
Ele é excelente também.
E eu tive a oportunidade de visitá-lo no túmulo, no cemitério lá em Los Angeles. Não lembro o nome agora qual cemitério, eu fui em dois lá. E tá, era uma espécie de ala, não sei se isso é intencional ou não, mas curiosamente estavam bem próximos as sepulturas de Marty Feldman, Stan Laurel, o magro, né, do Gordo Magro, e o Buster Keaton. Ou seja, bem acompanhados ali, né? Toda a nata do humor. Mas o Feldman, eu acho que ele era britânico, né? Ele era britânico e ele diz que ele não cuidava absolutamente nada da saúde, fumava pra caramba, bebia.
Era largadão.
Acabou morrendo,
né?
Meio novo. Ele morreu novo, estava na cidade do México, e por causa da altitude, sendo fumante e tal, ele passou mal lá e pá, ele não tinha acho que nem 50 anos ainda.
Né? Morreu em 82, né? 48 anos, acho.
Isso. Mas é marcante, né? E assim, vou ser honesto, posso ter visto, mas eu não lembro de outro papel dele, vocês lembram?
Não lembro.
Não, né? Cara, ele é o Igor. Acabou, esquece. Ainda que tenha feito outros filmes, provavelmente fez, principalmente na Inglaterra, talvez tenha feito filmes lá, que a gente não chegou a ver. Mas é, ele é o Igor pra
sempre. É, eu acho que é o papel mais famoso dele, né? Vai ser o mais lembrado.
Pra mim. Pra
com
mim é.
Certeza.
Com a sua corcunda que ele não reconhece.
Que muda de lugar, né?
Uma hora muda de lugar.
Aliás, ele ficava mudando,
tem vezes,
né?
Que ele tá...
É, ele ficava mudando,
ele tá
de propósito.
Totalmente ereto, né? Ali, ele tá quase do tamanho do doutor, né? Enfim. É, tem dessas coisas. Muito bom.
Agora, mas ele não pode deixar de falar da Terry Garr.
Isso. É, era uma novata, né?
É, que ele parece que o... Até dizem que o Gene Wilder teve um lance com ela ali e tal, e queria dar o papel pra ela, mas ela tinha que aprender o sotaque alemão, né? Se você voltar no dia seguinte aí, amanhã, falando alemão, arranhando o alemão aí no sotaque, você tá contratado. E ela fez isso, né? Tem o falo, aquelas coisas.
Ela acertou em cheio ali o sotaque, né? Ela era filha de uma moça que trabalhava ali no, com figurino, né? No estúdio. E, inclusive, trabalhou no Jovem Frankenstein, na parte figurino. Mas parece que eles queriam, né? Quando eles começaram a fazer o casting, tinha essa história do Martin Feldman, do Peter Boyle, que é do mesmo agente do Gene Wilder. O Mel Brooks, quando entrou, trouxe a Madeline Kahn, mas trouxe a Madeline Kahn para fazer a secretária do Frankenstein. Só que a Madeline Kahn queria fazer a noiva. Eles não entenderam, né? Que eles achavam a personagem da secretária mais interessante. Só que a Madeline Kahn sabia o que estava fazendo, né? Porque ela arrasa também como noiva, né? Ela cria um papel único ali, né? Cheio daqueles trejeitos lá dela, de frescura e tudo. Aí aconteceu esse lance da Terry Garr, né? Eles testaram várias, e a Terry Garr, quando dizem que acertou esse sotaque alemão aí, eles colocaram pra dentro.
Mas, assim, falar dessas duas personagens, né? A Inga, da Terry Garr, e a noiva, né?
Elizabeth, né?
A personagem da Madeline Kahn, é tocar num problema de públicos atuais, de, né, principalmente feminino, que vão ver, e claro, e não, e existe mesmo muita misoginia.
Estereotipadas, né? Elas são...
Nessas personagens. E aí, inclusive, com, né, piadas de cunho, né, erótico ali o tempo todo. Tem ele chega para ela no laboratório: ah, você vai me levantar, ela agora aqui na frente de todo mundo. Não.
Elevate me.
Now, right here?
Yes, yes. Raise the platform.
Oh, the platform. Oh, that, yeah, yes.
Aquela também que o... Aquilo é puro besterol, né? Parece até o... Me lembrou até aquele...
Quinta série.
Não,
cheio de quinta
me lembrou...
série.
Um outro filme que eu adoro também, porra, tô perdendo a memória, mas é o, nossa, que é uma sátira também, eu vou lembrar, mas é aquele momento que ele chega no castelo e tem uma porcaria de um, não sei nem o nome daquilo ali, aquele negócio pra bater na porta, né?
Ah, sim, sim.
Que ele chama de knockers, uh-huh. Né? Aí knockers. Ele tá baixando ela assim...
Knockers.
Oh, thank you, doctor.
Oh. E são os grandões,
isso,
assim,
aí
knockers,
ele olha pra
né?
Trás
enormes.
E fala, what,
nossa,
knockers?
Enormes.
Aí ela, thank you, né? E ele percebe que ele cometeu uma gafe, né? Mas ele é tão idiota. Porque, porra, você pensa que eles construíram aquele negócio daquele tamanho pro cara fazer aquele diálogo,
só
né?
Pra ter só essa
pra ter
piada,
aquela
né?
Piadinha. What knocker? Ah, eu lembrei o nome do filme, só pra completar. Chama-se Top Secret, Super Confidencial, que é um filme misterol, mas eu adoro aquele filme.
Misterol, é bom, pra caramba.
A gente entende essa piada, mesmo que a gente não saiba que... Knockers é o nome que
ao seio
da mulher.
Né? Porque fica claro, né? Na reação dela e na reação dele depois, meio constrangido.
E principalmente depois, quando tem aquela coisa que na troca lá, o que ele né, o que que ele ficou do...
O que ele recebeu
do monstro. Você
sabe que aquilo não era pra acontecer, né? No roteiro do Gene Wilder, a ideia principal, inicial do Gene Wilder é que ele, Dr. Frankenstein, seria jogado do castelo e o monstro ocuparia o lugar dele. O monstro ficaria com a Elizabeth, a noiva dele. Mas aí eles acrescentaram mais essa questão da troca, né? Então Elizabeth fica com o monstro e ele fica com a secretária. E aí o que que o monstro recebe? A inteligência dele. E ele recebe lá a aptidão sexual do monstro. Mas é engraçado.
Não, e detalhe é, porque antes da troca a gente já sabia. Isso. Da aptidão na hora que eles se encontram.
Com a Madeline Kahn, que inclusive tá com o cabelo da noiva de Frankenstein, né?
É, nessa altura ela já tá com esse cabelo. E aí eu já vi comentário dizendo, tem um estupro.
Tem, porque assim...
Mas tem um consenso ali, ou não?
Não, tem um consenso, é aquela coisa, né? Tá falando uma paródia de uma comédia, né? Ela, no início, ela não quer. Lógico, a gente já viu isso em diversos filmes.
Não, ela não quer o monstro, ela tem a repulsa pelo monstro.
Ela tem a repulsa pelo monstro, mas aí quando ela... Né? Ela vê ele por inteiro, aí ela fica lá, ufa, não sei o quê, e depois fica cantando, né? Mas se você for levar ao pé da letra, sim, né? É uma coisa que não é consensual, e depois ela fica cantando, né? Aí ela se apaixona. Comédia é o que você falou, é o tipo de piada que hoje não vai passar.
A gente tá falando de uma coisa de 50 anos, mas hoje realmente teria problemas seríssimos, assim como no final... do Gene Wilder com a Inga, né? Que aí ele ficou...
É.
Nem te conto, né? O que que eu recebi em troca.
You know, it's a puzzlement. There's something I've always wanted to ask you about that operation. You know, in the transference part, the monster got part of your wonderful brain. But what did you ever get from him?
Mas assim, é aquilo, é o componente besteirol, quinta série do filme que tem. Né? Mas assim, a gente ri. Vamos.
O filme é engraçado, você tem que ver o filme, é aquilo que a gente sempre fala, tem que ver o filme no contexto, né?
Se você quiser levar num tom mais sério, ok, você pode fazer diversas análises, eu acho que elas cabem, não é errado fazer também. Mas assim, né? Vamos se divertir também, né, gente?
O que também tem a questão do... Quando passou no Brasil, eu nunca vi a versão dublada, porque acho que perderia muitas piadas, né? Como você falou, essa do Knockers e outras que são jogadas com inglês, que acho que...
Tem coisa que não dá pra traduzir, né?
A versão... Tem que fazer uma outra piada, né?
É.
Tem que fazer uma outra piada com o mesmo tom, mas porque realmente não tem a sonoridade da palavra pra ter a...
Não tem, você está falando isso, eu tinha lembrado de uma que agora eu esqueci também, que é uma coisa intraduzível, um trocadilho, né?
Então, tem várias piadas com trocadilhos, assim, que eu peguei, porque eu peguei do inglês, né? Vendo a legenda também, às vezes a legenda não pega, né?
Tem aquela piadinha que até virou música do Walk This Way lá no início, né, na estação.
Ah, sim.
É...
Walk This Way.
O Igor,
que é uma coisa que o Mel Brooks disse que botou em vários filmes dele depois disso, né? Que é uma coisa que ele achava que não ia funcionar. E anos depois, quando ele estava andando não sei aonde, duas meninas passaram por ele e ficaram imitando, né? Ah, chamaram ele, Walk This Way. Aí ficaram imitando, né? Quer dizer, são as coisas que os caras jogam no filme, e realmente você não sabe como é que a plateia vai lidar com aquilo, né? E às vezes marca e às vezes não, né? Eu acho que nesse filme mais marca do que qualquer outra coisa. Né?
É, uma outra bobeirinha que eu gosto muito, eu acho engraçado, é na hora que ele vai, o Igor vai lá buscar o cérebro, né? Claro, né? Claro que vai dar merda, né? Que esse cérebro vai cair. Mas quando ele tá entrando, chegando, a gente vê a porta, né? Aí tem ali, tipo, depósito de cérebros. É, depois das 5, coloca o cérebro.
Espera depois.
No recipiente aqui embaixo da porta. Tipo aquela coisa de videolocadora quando você devolveu.
Tem todos esses detalhezinhos, né? Tem aquele que ele manda lá, throw the third switch, né? Aí ele fala, not the third switch. Aí você vê que a terceira alavanca lá que ele vai jogar, lá em cima tá escrito the works, né? Quer dizer, aquilo ali é o que vai fazer funcionar mesmo, é o quente, é o que funciona.
Isso para não falar numa que lá do começo, que é muito boa também, do pump the candle.
É, pô, isso é fenomenal.
Coloque a vela de volta.
Hand me that candle, will you? Put the candle back. All right, I think I have it figured out now. Take out the candle, and I'll block the bookcase with my body.
Now listen to me very carefully. Don't put the candle back. With all of your might, shove against the other side of the bookcase. Is that perfectly clear?
I think so.
Good girl.
Put the candle back!
E só funciona porque depois ela fala, put the candle back.
Fala igual.
Ela repete ele, né? É, esse filme é... Tem muitos momentos assim, cara. Eu rio do início ao fim dessa porra. Devo confessar, né? Mas vamos chegando pro final, então. É só falar que esse filme, né, teve aí a sua pequena participação no Oscar, né? Teve duas indicações. O Mel Brooks sempre defendeu que achava que o Gene Wilder devia ter sido indicado ao Oscar. Devia levar o Oscar, mas ele não tinha nem sido indicado, na verdade. Porque ele acha uma atuação fenomenal, mas realmente é difícil, né?
Ele foi indicado para
som, e os dois, né? O Gene Wilder e o Mel Brooks foram indicados para roteiro, né? Que acabaram perdendo para o Poderoso Chefão 2.
É, complicado, né?
E foi sucesso também de bilheteria, né?
É interessante que a Mary Shelley também entra no crédito.
Né? Como autora...
Será que ela tem ainda? Alguém tem o espólio, né? Porque se deu bem.
Né? Mas qualquer adaptação do monstro, do Frankenstein, vai ter que sempre citar a Mary Shelley, né?
Virou musical da Broadway em 2007, o Jovem Frankenstein.
Isso. Até com a ajuda do Mel Brooks também, né? E, pô, como você falou aí, o filme fez um estrondoso sucesso, né, de bilheteria. Foi lançado numa época, porra, pesada ali, né? Vocês vê, tinha Poderoso Chefão 2, tinha Conversação, né? Tinha vários outros filmes em 74.
Era uma época difícil, concorrência difícil. Ainda mais para um filme de comédia, né?
Mas, de cara, ele já conquista o público, né? E muito porque aquilo que eu falei, o Mel Brooks, antes do filme chegar até 1h30... Ele chegou a fazer um preview lá no estúdio mesmo. Ele chamou todo o pessoal ali, né, os trabalhadores comuns ali do estúdio, né, o pessoal mais chão de fábrica, e mostrou o filme para eles. E o filme tinha 2 horas e pouco, quase 2 horas e meia. E ele sentiu que não foi o sucesso que ele esperava. Aí ele teria feito um discurso, que depois ficou até famoso ali dentro do estúdio, que ele... vai lá pra frente e fala assim, olha só, vocês acabaram de ver um filme ruim de 2 horas e 20, mas vocês vão ver um excelente filme de 1h30 daqui a algumas semanas. E aí ele vai pra sala de edição e ele corta, ele percebeu que não funcionou com o público, e ele mesmo dizia assim, ele falava de brincadeira, ele falava assim, cara, eu sou um diretor de filme de 88 minutos, meus filmes não tem nem 90 minutos, tem 88. Então, não ia lançar uma comédia de 2 horas e 20. Mas isso aí, senhores. Acho que podemos encerrar.
Sim.
Valeu aí por tua participação, Pedro, mais uma vez.
Valeu, mais uma vez. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? A honra de participar com vocês. Foi legal ter revisto esse filme, fazia um tempão que não revia, né? É, aliás, os filmes do Mel Brooks em geral, faz tempo que não... Porque até os anos 90, começo de 2000, ele ainda lançava alguma coisa. Sim. Né? Lembro de ter visto o filme dele assim, com uns 80, tralalá, e ainda atuando no filme, que lançou alguma coisa.
Sim.
Não lembro bem o filme, era um mendigo, alguma coisa assim.
É. Eu não lembro, eu sei qual é a coisa. Ele é um ricaço que aceita uma aposta para virar mendigo por alguns dias.
Isso, exatamente.
Mas ele tem todo um trabalho de produtor também, né? Ele produziu alguns filmes, mas ele tem uma carreira, pena como diretor, realmente a carreira dele é curta, né? Poucas coisas.
Ele é um cara de dentro da indústria ali, né? Tá sempre ali fazendo...
É.
Imagina que ele faça roteiro, alguma coisa assim.
Isso. Eu gosto muito, assim, de alguns filmes dele. Como eu falei aí, o Alta Ansiedade também eu recomendo.
Alta Ansiedade
é a galera ver, porque é muito bom, muito bom. E esses outros que a gente citou, né? Mas ele tem uma carreira de sucesso, na TV inclusive também, né? Então, produtor, escritor, ator, pô, diretor, o cara multitarefas, né?
Multitarefas.
Mas é isso, senhores. Valeu, então, Alexandre. Até a próxima.
Valeu, Fred. Pedro, obrigado pela presença.
Eu que agradeço. Só uma pergunta assim, desculpa, ignorância, caso vocês já tenham feito, vocês já fizeram alguma coisa da May West?
Não, ainda não.
Não.
Olha, isso aí seria legal, hein?
É, nem filme.
Se quiserem, eu gostaria que me chamasse, que esse daí eu faria legal. Acho que eu vi tudo.
Sério? Do May West. Caraca.
Ah, é? É. Mano, legal, legal.
Difícil é encontrar alguém, falando alguém de humor, fã... Né? Tenha visto todos os filmes da May West.
Eu acho que eu vi, não tô batendo martelo, não.
Não, mas assim, bastante, é bem interessante isso, eu acho legal. E assim, confesso a você, conheço pouco dela. Conheço o nome, também. Não sei quem é, mas conheço, não sei se vi muita
eu
coisa.
Eu acho ela bem engraçada e ela é uma figura muito diferente.
Acredito, assim, né? Gostaria de conhecer. Melhor coisa para conhecer é marcar um episódio. Agora, é interessante que eu diga o seguinte. Mesmo dentre os cinéfilos de filme antigo, mesmo entre o nosso público, eu tenho a impressão que ela também já está ficando para trás, entendeu? É a mesma coisa que eu penso. O que não quer dizer que a gente não deva fazer, ao contrário, talvez, né? Mas isso preocupa, né? Hoje em dia a gente já começa a pensar, filme antigo, década de 70, década de 60, antigão.
Sim. É porque meu West é muito antigo, né? Já está há 100 anos daqui a pouco.
Eu falo isso porque eu fico fazendo esse meia-culpa muitas vezes, pensando, pô, a gente não está mais falando de filme mudo, quase. A gente fez lá o Murnau, a gente fez lá o Aurora, o Metrópolis, e, né, os principais, Nascimento de uma Mansão, né, mas a gente, às vezes, passa anos aí e não traz um filme mais mudo, um filme dos anos italianos, 30 e tal. A gente também está acabando deixando isso... se esvair, não deveríamos, né? Então tá aí, é um bom filão para se pensar, né? Ou quem sabe também um dia a gente não, né, traz o episódio das Screwballs, né? Ou a gente já fez, agora eu fiquei confuso.
Screwball não. A gente fez algumas Screwballs, não, mas... Né? É.
Irmãos Marx, claro, né? Mas, enfim, mas não é exatamente, né? Mas cabe sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, tem diretor daquela época que a gente tá devendo até hoje. É,
vamos
diretor.
Chegar lá.
Sim.
De...
Capra.
Tem que fazer o Frank Capra aí. Porra. Ano que vem, hein? Vamos nos comprometer. Mas, para...
Tá feito minha
pra
culpa, obrigado a sugestão.
Não deixar nenhuma pedra virada, o nome do filme que a gente lembrou aí chama-se Que Droga de Vida, Life Stinks.
Que Droga de Vida.
1991.
Muito bem lembrado.
Já é o Mel Brooks, a direção dele, inclusive, ele atua e tal. Já é o Mel Brooks mais tardio, assim, mas com coisas que funcionam. É engraçadinho. Vale ver. Eu vi quase tudo dele, tá? Agora eu tô vendo aqui. São 11 filmes, né?
Não é tanto filme assim, não.
Tem o Drácula, Morto Mais Feliz, que é o último filme Morto que ele feliz, dirigiu. Eu acho que eu vi tudo, na verdade, dele, cara.
Leslie Nielsen, tudo. Né?
É, com Leslie Nielsen. Tem a Louca, Louca História de Robin Hood, Que Droga de Vida, SOS Solto, tem um louco solto no espaço, A História do Mundo, parte 1, nunca teve parte 2, né? Uma piada isso aí. Alta Ansiedade, A Última Loucura de Mel Brooks, que é uma paródia filme mudo, né? O filme todo é sem diálogo, né? O Jovem Frankenstein, tô indo de trás para frente, né? Banzé no Oeste, Banzé na Rússia, que é um negócio de 12 Chairs, o nome do filme.
Banzé na Rússia, né?
E o primeiro, A Primavera para Hitler. Eu vi tudo, na verdade, mas é isso aí. Vale a pena, vale a pena. Beleza, senhores?
Legal.
Vamos nessa, então.
Abraço.
Abraço!
Life! Life, do you hear me? Give my creation! Ah!
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coats, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz.